O plano é uma parte muito importante, priorizar os aeroportos, entender como que a gente pode evoluir nessa malha e fazer os investimentos. Mas o plano não é só isso. O plano passa por um problema, os senhores também já falaram aqui, administrar, gerir um aeroporto não é alguma coisa tão simples assim. É uma coisa que tem uma série de questões, principalmente as questões ligadas às seguranças, né? Um detalhezinho fecha um aeroporto, causa um transtorno muito grande. Então, a nossa conversa com os estados vai além de simplesmente definir os investimentos onde eles serão, passa por entender a estrutura, o que o estado pensa, do ponto de vista de gestão. E aí temos as mais diversas soluções para os mais diversos problemas. Nossa ideia é também fazer um pouco essa transferência de tecnologia, de soluções entre um estado ou outro. Então, a gente tem tentado catalogar soluções para endereçar quando o ponto for comum entre os estados. E aí a gente tem um plano que invista, mas que a gestão do aeroporto também seja sustentável ao longo do tempo, porque senão a gente, de tempos em tempos, vem aqui rediscutir os mesmos aeroportos, os mesmos problemas de gestão. Acho que...
Eu queria fazer uma observação sobre a sua colocação. Veja, na Amazônia, eu não sei se isso também está acontecendo no Tocantins, mas no Amazonas, pelo menos, nós estamos tendo um grave problema com relação à questão de urubus e os aeroportos, em função de uma deficiência de investimento na destinação dos resíduos sólidos, seja inorgânicos, seja orgânicos, etc. Ao ponto, para que vocês terem uma ideia, de que nós estamos tendo no Aeroporto Internacional de Manaus, que é a capital, tá certo? Várias ocorrências registradas de problemas dessa ordem. Eu acho que a sua secretaria precisa fazer uma ação de transversalidade urgente com o Ministério das Cidades, senão daqui a pouco até os aeroportos das capitais vão começar a ser interditados por problema de urubu. Né? E isso é um... Parintins, segunda cidade mais importante do estado do Amazonas, está operando só à noite. Já tivemos no passado com Tefé interrompida, que também ficou operando só à noite. Então, daqui a pouco, nós não vamos ter mais nada operando no Amazonas e em outros estados da Amazônia em função dessa situação. Esse é um problema grave. Belém também com o mesmo problema.
Acho que é isso mesmo, e por isso a discussão com os estados é tão importante, porque uma série de assuntos são endereçados. E aí a gente tenta dividir um pouco as responsabilidades, né? Eventualmente assuntos que passam da nossa esfera, mas interferem diretamente na aviação. Então, por exemplo, questão de invasão mesmo da cidade, né? A cidade vem rodeando os sítios. Isso não acontece por acaso, tem uma lógica, mas também a gente tem que proteger. As cidades vêm invadindo os sítios, e aí num dado momento o sítio fica condenado, ele não tem como expandir, a pista com uma série de restrição de operação. Então, a ideia é olhar o todo para que a gente possa fazer um investimento que seja sustentável, perene aí ao longo do tempo. Acho que o senhor está certo, é uma preocupação e é um pouco parte do que a gente tem conversado com os estados. Então, tratando do investimento, tratando da gestão, tem, e aí o apoio, acho que o plano de capacitação vem para dar apoio na melhoria de gestão, também é entender um pouco o que as cidades querem, né? o que os estados querem. Então, um estado eventualmente quer pegar todos os aeroportos e tratar como sua administração, os aeroportos de interesse regional, que eles falam, né? De interesse local. Outros estados já não querem, por falta de capacidade, enfim, por uma série de outras razões. Então, estamos exatamente fazendo esse ponto e contraponto e traçando soluções para cada um, mas a ideia é que a gente tenha um plano acordado com cada um dos estados. Isso passa um pouco por apoiar os estados na construção dos seus planos aeroviários estaduais. A gente tem dado macro diretrizes ainda. A Secretaria foi criada há pouco tempo, então a gente tem criado aí com alguns estados, uns estados estão mais avançados, outros menos, mas a gente tem tentado ajudar aí nas diretrizes para os planos aeroviários estaduais. Isso é um... A gente sempre acha que é uma ferramenta de planejamento. Pô, faz-se um plano e esse negócio fica na gaveta. Não é verdade. O plano aeroestadual, especificamente, que é o que eu trabalho no dia a dia, é um instrumento muito importante. A gente só investe recurso do PROFAE, do FINAC, se o aeroporto tiver sido contemplado lá, ou seja, se o Estado tiver olhado para aquilo, feito algum estudo em cima. Então, é uma ferramenta importante e a gente precisa que os planos sejam aprimorados. Muitos deles são da década de 80, enfim. Então, acho que o desenvolvimento da malha, acho que passa por um olhar conjunto, um olhar sistêmico, não é só obra, é um pouco, é bem mais do que isso. E, obviamente, o Rogério já até comentou, a gente tem tratado também essa questão da delegação. Como fazer a delegação? Modernizando o instrumento tem que ter assim, parâmetros e obrigações do ponto de vista de gestão, porque muitas vezes o Estado ou o município vem querendo o aeroporto simplesmente para se valer do recurso para fazer um investimento. Mas aí a ideia agora é que isso seja balanceado com uma contrapartida de gestão, de administração. E no caso de não poder, e a gente entende que alguns estados não conseguem...
Juliano, me perdoe, eu queria fazer uma observação.
Claro.
Na Amazônia, a questão da gestão aeroportuária é muito complexa. E eu não entendo por que não se cria na questão da Amazônia, com a aeronáutica, que tem uma expertise na região, tá certo? A obrigação deles operarem os aeroportos estratégicos que a Infraero não tem interesse de fazê-lo. É impressionante, quer dizer, a Infraero não faz porque não é lucrativo, a aeronáutica não assume porque não é da competência. E aí ficam os municípios que não têm a menor expertise, não têm recursos humanos preparados, não têm tecnicidade com relação à questão, sendo obrigados a improvisar operações aeroportuárias sem o menor conhecimento técnico nem nada.
Senador, acho que estamos alinhados. A gente tem até pensado, discutido uma solução um pouquinho diferente, mas bem nessa linha mesmo. Não só a questão de operar, né? Construir, fazer investimento em aeroportos na região da Amazônia é por si só uma logística específica, diferente.
Mas o tempo que a Comara leva para construir um aeroporto, dá para fazer a volta ao mundo, tá certo? Pelo menos umas 20 ou 30 vezes. Além do que, eles destroem as cidades sem nenhuma responsabilidade, usam e abusam da condição da necessidade do aeroporto. Eu posso citar pelo menos o caso de Irunepé, posso citar o caso de Humaitá, posso citar o caso de São Gabriel da Cachoeira, posso citar vários casos em que a Comara levou 4 anos para fazer um aeroporto, com um custo discutível, tá certo? E com um efeito colateral urbano desastroso, porque eles simplesmente não voltam consertando aquilo que destroem. Né? E há uma dificuldade muito grande na negociação com relação a isso, que a SAC precisa estar atenta. O custo de construção estabelecido pela Comara, lamentavelmente, tem um desvio acima do mercado. E, obviamente, há uma consequência de efeitos colaterais urbanos muito danosos, porque, lamentavelmente, eles não recuperam aquilo que eles destroem.
Agora, temos aí, pensando na questão de administração e operação, a gente tem conversado com a Infraero. Uma vez que a Infraero pode se valer dos recursos do FNAC, e uma vez que a gente... Eventualmente, a Infraero pensar numa estrutura, talvez não exatamente o mesmo modelo que ele que tem e opera em grandes aeroportos, mas a gente tem estudado como fazer, seja via Infraero, seja outro, mas Infraero é só porque é mais uma possibilidade, para eles, e aí sim, passarem a assumir. E, eventualmente, fechar essa conta passa a ser uma questão de equilibrar via fundo, tá? Mas é isso mesmo, a discussão é essa mesmo, não é só investir, eu acho que estamos alinhados nesse sentido. É tão ou mais até importante do que simplesmente fazer a obra, é você, o dia seguinte, a obra fica pronta e aí, né? Araguaína é um exemplo, então a gente consegue, eventualmente vai lá, o investimento acontece, chega ao seu final e eventualmente tem um outro problema, um outro contraponto, uma outra burocracia que impede aquele aeroporto de, vamos dizer assim, de ser incluído na rede ou na malha de aeroportos. Então acho que é isso que a gente tem que acabar. A ideia é...
E o conflito de instituição, por exemplo, o Comar aprovou, aí já a ANAC não. Então, como é que nós vamos ficar? Uma cidade como Araguaína, Juliano, só complementando, é como se lá no Pará, Sandro Eduardo, fechasse Santarém por 5 meses e Marabá por 5 meses. Araguaína para nós está nessa mesma...
E o grande problema é que o nível de exigência que eles fazem para um aeroporto secundário é como se fosse para Guarulhos ou para Congonhas. Congonhas
é um aeroporto que tem restrição de tamanho.
Absolutamente inaceitável determinados níveis de exigências que a ANAC hoje faz para aeródromos que são secundários, às vezes até terciários. E, no entanto, eles fazem um nível de exigência que é incompatível com a operação do aeroporto.
Nós não temos problemas de cabeceira, nós não temos problema de tamanho de pista, porque é diferente de Congonhas, que você tem a série de restrições. É importante ter o grupo em Congonhas, mas em Araguaína, pelo amor de Deus.
É isso mesmo. Então, acho que um pouco do plano é esse. Aí, tentando também encaixar algumas questões, a questão da acessibilidade, né? É uma questão que é regulada pela agência, questão do pessoal com necessidades especiais. A ANAC regula isso, a resolução até 09, sei porque é um compromisso de revisar isso que a ANAC tem e a SAC está acompanhando, mas também temos que... A gente também pode ajudar no sentido de que o FINAC está aí. A ideia do FINAC também comprar equipamento. Então, vamos comprar um equipamento de contra-incêndio, mas também, eventualmente, vamos comprar um equipamento que seja adequado e que possa fazer com que o passageiro, se você não tem o gate, né? Se você não tem a ponte de embarque, então que, pelo menos, o embarque seja feito da maneira...
Eu acho que essa é uma solução prática e objetiva. Com certeza. Veja, hoje, a forma como essas cadeiras de rodas são embarcadas e desembarcadas... É porque, lamentavelmente, eu não quis fotografar. Eu achei que seria até um desrespeito para com o portador de necessidade especial. Mas é impressionante. Colocam dois trilhos com uma corrente, engatam isso numa cadeira de roda e a pessoa é tracionada por essas correntes para cima ou para baixo, porque não tem como carregar as pessoas nas escadas. Portanto, elas descem por um trilho com correntes, com o risco até de acontecer um acidente, como aconteceu agora nesse parque de diversão, de um elo desse arrebentar e uma pessoa com 80, 90 anos, ou com 15, ou com 10, mas que é paraplégico, ou é tetraplégico, ou tem deficiência de locomoção. Quer dizer, e eu não entendo por que isso não se faz uma plataforma tão simples, um custo baratíssimo, num mercado que se envolve e se investe bilhões de reais. E outra coisa, tenta arrumar uma cadeira de roda para atender um passageiro em Guarulhos no horário de pico, ou em qualquer outro aeroporto brasileiro importante, aqui mesmo em Brasília. Senador, tente encontrar uma cadeira de roda no horário de pico no aeroporto de Brasília. Vossa Excelência vai descobrir que é impossível. E o pior, tem em Guarulhos uma área em que tem uma cadeira de rodas presa com cadeado com uma placa. É direito do deficiente ter acesso à portaria da ANAC número tal, mas ninguém tem a chave do cadeado. Quer dizer, são coisas hilárias da ineficiência da gestão. Nós estamos aqui desde as 9 horas da manhã, são 13 horas e 38 minutos. E coisas simples que eu não consigo entender como nós não somos capazes de resolver. Se o gestor do aeroporto tivesse o mínimo de sensibilidade e de competência, ele resolveria, porque é inadmissível. Nós estamos falando de coisas complicadas, difíceis, etc., mas tem coisas que, se houvesse vontade política e gestão e o mínimo de eficiência, já estava resolvido e nós não precisávamos ficar aqui tantas horas debatendo enquanto pessoas estão, lamentavelmente, sofrendo esse tipo de humilhação e constrangimento nos aeroportos brasileiros.
Um outro ponto importante é a gente identificar eventualmente novos sítios, né? Por quê? Porque eventualmente algum aeroporto chega no limite, você precisa ter um novo sítio, e se você não fizer esse planejamento agora, daqui X anos, quando você precisar, já a cidade já se desenvolveu, enfim, aí gera todos os problemas que a gente já sabe. Quando você olha num primeiro momento um país com 720 aeródromos, você pode até pensar, poxa, já 720 é um número considerável. Vamos desenvolver esse 720 e eventualmente você não precisaria. Mas quando você vai no caso a caso, e essa é muito mais caso a caso mesmo, você vê que eventualmente tem lugares que o sítio está realmente condenado, então investir naquela infraestrutura pode não ser, não ter o custo-benefício adequado. Alguns lugares, o aeroporto está tudo bem, mas ele só vai servir até um certo momento, então você precisa de um novo para garantir a expansão. Esse é um outro, é mais uma frente em paralelo que a gente tem feito, tem identificado e já identificamos alguns casos de localidades em que a gente deve já identificar e mapear alguns sítios. É até bom, uma grata surpresa saber que isso não é uma coisa só nossa e que não é uma coisa que ninguém tem feito. Os próprios estados também tomam essa iniciativa, então quando a gente procura o estado em tratativa com os estados, eles já eventualmente já até avançaram na identificação de um sítio ou nos ajudam no ponto de vista do plano de desenvolvimento estratégico do estado, porque não adianta você colocar o aeroporto de um lado e aquela cidade está desenvolvendo toda para o outro. Enfim, então isso deve seguir aí alguma lógica. Então, isso é uma outra ação, foi uma coisa comentada aqui, como a gente está fazendo, estamos fazendo. E isso não só para grandes cidades, não grandes capitais, não cidades pequenas também.
Juliano, só para te contribuir nessa direção. Carauari, no estado do Amazonas. Presidente, Carauari tem 1.200 trabalhadores que trabalham em Urucu, no campo da Petrobras. Esses trabalhadores precisam ter deslocamento aéreo. Como o aeroporto está condenado pelo avanço urbano, etc., e por problemas também de urubus, etc. e tal, hoje esses trabalhadores estão sendo levados por barcos chamados expressos de alta velocidade. Nós já tivemos 3 acidentes graves, um com perda de vidas. Aí o sistema de segurança da Petrobras, como a Petrobras tem ação na Bolsa de Valores e isso tem problemas, agora qual é a solução? Ou resolve o aeroporto ou a Petrobras simplesmente vai demitir 1.200 pais de família no município de Carauari. Você tem ideia do que isso significa para Carauari? É a mesma coisa que toda a indústria automotiva de São Paulo demitisse todo mundo porque não tinha aonde colocar o automóvel. É mais ou menos a mesma proporção. O que um aeroporto, a inexistência de um aeroporto nesse planejamento pode causar no desenvolvimento e na empregabilidade das pessoas?
Juliano, eu vou pedir a compreensão sua. O professor Respício vai ter que voltar para o Rio às 15 horas. Eu solicitaria que ele fizesse as considerações finais e depois voltaria a palavra para você. Portanto, professor Respício, para as considerações finais, e logo após, o senhor está liberado desta grande contribuição que deu a esta subcomissão. Muito obrigado, viu, professor?
Agradeço, senador. Obrigado também, Juliano, pela parte aqui. Foi muito importante poder estar aqui debatendo, contribuindo de alguma forma. E eu vejo que transparência e publicidade são absolutamente necessárias nesse setor, assim como qualquer outro. Então, talvez além da 4ª Secretaria na Secretaria de Aviação Civil, e quem sabe uma 5ª, que eu vou falar rapidamente agora, nós estejamos precisando de uma diretoria, não sei como é que seria a designação, de comunicação lá, ultra eficiente. Porque se o senador do Amazonas, que é relator aqui da subcomissão, não sabe o que vocês estão fazendo com relação ao estado dele de aviação, tem alguma coisa errada. Então, senador...
Para você ter uma ideia, creio que a reunião que aconteceu entre o estado do Amazonas e a secretaria aconteceu essa semana, se eu não me engano, ontem, né? Ou na segunda-feira. Porque no avião que eu vinha para cá, vinha todo o pessoal do governo do estado para conversar com eles na segunda-feira.
Quer dizer... Deve ter alguma coisa aí, uma falha na comunicação da SAC, de não estar repassando, mesmo que sejam preliminares. As preliminares são excelentes, porque elas vão construindo passo a passo todo o conceito. Então, isso é absolutamente fundamental, né? E dar a ampla publicidade e transparência com relação a todo mundo, não é só com relação ao legislativo, mas todo mundo, né? Absolutamente todo mundo.
Gente me esperando há uma hora e meia.
Então, questões conceituais com relação aos serviços aéreos essenciais precisam ser assim, muito bem definidos. Quando eu vejo o Rogério falando de aviação regional, quase confundindo o serviço aéreo essencial com a aviação regional. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O serviço aéreo essencial, como é feito nos Estados Unidos, na Europa e em outras regiões e outros países, ele não depende da aviação regional. São dois segmentos diferentes. Um é absolutamente necessidade, o outro é uma atividade econômica qualquer. Qualquer, entre aspas, mas é dentro da aviação civil. Uma é uma necessidade do país, o outro é uma atividade econômica, é um segmento. Assim como é o transporte não regular, assim como é o táxi aéreo, assim como é isso, aquilo, outro. Um faz...